Olá lá, Guedin, tudo bom?
Tudo bem com você, Jaque?
Tudo bem também. Guedin, você sabe que a gente está entrando em julho, que é tradicionalmente um mês de férias, né? E a gente vai trazer aqui hoje para a mesa um tema que tem a ver com férias, eu acho, que é a sensação de que o jovem, o novato, o mirim de hoje, não sabe usar a tecnologia como a gente sabia antigamente, né? Parece uma conversa de velhos isso. É um assunto que já surgiu comigo, Guedin, em mesa de bar, em discussão com os amigos. E mais recentemente a gente viu essa discussão aqui no próprio conselho do manual, quando um dos nossos apoiadores, ele compartilhou um artigo do The Verge mencionando que as aulas estavam tendo que ser um pouquinho diferentes, né?
É, eu faria ressalva, já que é mês de férias para os jovens, né? Porque para o pessoal mais velho.
É verdade, mês de férias escolar, né? Eu sei disso porque o trânsito de São Paulo muda, né? Entra de férias, aí o trânsito fica mais fluido, o pessoal fala, nossa, agora tá mais tranquilo.
É, e aqui à tarde, no pátio do prédio, na última semana, passou-se a ouvir muito mais vozes e gritos de crianças também, um reflexo das férias.
Exato. E aí, eu acho que vale também a gente fazer uma conta de pão aqui, uma conta rápida, Guedin. Quem tá hoje no que se chama de anos finais do ensino fundamental, né? Oitavo e nono ano, mas para quem é antigo como eu, a sétima e oitava série ali, vai. Essas crianças, elas nasceram depois do lançamento do iPhone, entendeu? Essas crianças cresceram com smartphones e tablets ao redor. Eu tenho a impressão de que a internet para eles é tipo energia elétrica, sabe? Sempre teve aí, é só apertar um botão que funciona. O Google também sempre teve por aí. E a gente ficou com aquela provocação, né? Será que os jovens estão perdendo a noção de organização, por exemplo, de coisas básicas, assim, entender como é que funciona organizar arquivos e diretórios em sistemas operacionais como Windows ou Mac? Se isso é ruim ou é bom? Você tem uma opinião sobre isso, Guedin?
Claro, né, Jaque? Do que não temos opinião aqui nesse podcast? Realmente, essa geração nova não conhece um mundo diferente. Dia desses, inclusive, o lançamento, o início das vendas do iPhone completou 15 anos. Parece que foi ontem, né? E assim, eu não vou defender aqui que algum tipo de conhecimento seja inútil ou dispensável. É óbvio que você saber manipular um computador ou coisa do tipo assim, vai ter alguma aplicação útil. Só que a gente vive num mundo em que as camadas de abstração no uso desses equipamentos de tecnologia, elas estão mais presentes, né? Você não, antes você precisava quase ser um hacker ali para mexer num computador e com a popularização. Aí é uma discussão, né, se é o que é causa e o que é efeito, mas esses sistemas que antes eram bem mais complexos ficaram muito mais fáceis. Acho que o iPhone, para ficar no mesmo tom aí, definiu um paradigma que chega até a dispensar todas essas metáforas, né, que nos anos 80 foram criadas para a gente, ou para os trabalhadores da época aprenderem a mexer com computadores, que é arquivos, né, diretórios, pastas, que é uma metáfora de escritório trazida para o ambiente digital. E as gerações mais novas talvez nem precisem disso, mas, né, se você, jovem, que ouve o Guia Prático, não sei se tem algum, se interessa por isso, acho que é um conhecimento que agrega. Isso sou eu falando, né? Vamos ouvir a especialista aí que a gente trouxe.
Exato, Guedinha. A impressão que eu tenho é que eu também sinto que alguns jovens têm uma dificuldade, mas a impressão que eu tenho é que a dificuldade existe porque eles nunca precisaram mexer com isso, né? Eu sei colocar, sei lá, legendas em arquivos de vídeo porque eu passei parte da minha adolescência baixando série e colocando legenda para conseguir assistir, mas isso era uma necessidade que eu tinha. Hoje você tem streaming, é muito mais fácil, né? E pra gente não ficar aqui só nos nossos achismos e percepções, como você já deu o spoiler, hein? A gente trouxe uma convidada, porque a gente sabe que as nossas percepções são limitadas e a gente tende a discordâncias, Guedin. Então hoje eu trouxe aqui pra essa conversa a Maria Catarina Bosio, que eu chamo de Cata, que além de ter sido minha caloura na faculdade, hoje ela também brilha muito como coordenadora pedagógica em um colégio particular. Ela trabalha bem de perto com alunos desses anos finais do ensino fundamental, famigerado oitavo e nono ano ali, sétima e oitava série, pra quem é do século passado, e também com os alunos do ensino médio ou do colegial, para quem é do século passado. Cata, muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite.
Oi, Jaque. Oi, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre isso, que vivencio cotidianamente aqui na linha de frente da escola.
Exato. Guedinho, eu pensei na Cata principalmente porque uma das conversas, não de bar, vai, vamos dizer assim, de corredor, que eu tive com ela foi exatamente sobre isso, né? Um pouco das dificuldades que ela percebia nos alunos e até você chegar na percepção de que aquilo é uma dificuldade também é um tom, sabe? Como é que você entende onde é que tá o problema? E aí, para começar, Cata, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do contexto desses jovens, desses adolescentes, o que que eles usam, né? Que tipo de tecnologia faz parte do cotidiano deles? Eles têm celulares, têm tablets, eles têm notebooks, eles são TikTokers ou eles usam Twitter.
Bom, como você falou, aqui no colégio eu acompanho o Fundi e também o ensino médio. E no Fundi a gente está já há alguns anos com o uso de iPads em sala de aula, né? Então é um colégio com muita tendência a introduzir tecnologia em sala de aula e fomentar treinamentos para isso também para os professores. Então existe essa integração e um esforço nesse sentido. Contudo, apesar de existir esse esforço, as dificuldades ainda são grandes, principalmente para a geração que ficou nesse limbo, assim, que ainda não foi iniciada no fundamental usando tanta tecnologia e que está passando pelo ensino médio, né? Então o abismo fica maior com os alunos hoje de 16, 15, 17 anos, porque eles pegaram, acho que um momento, pelo menos no colégio onde eu trabalho, que a gente ainda não tinha se ligado dessa necessidade de letramento digital mesmo. E aí, em experiências do último ano, em que eu me vi fazendo projetos um pouco mais elaborados com esses alunos, precisando que eles mexessem em PowerPoint, né, com painel para um mini congresso interno que a gente ia fazer, em revisão no Word, para a gente poder deixar alterações. Isso foi um desafio, eles não conheciam essas ferramentas, né? E aí, como a Jaque falou, normalmente é por eles não terem precisado usar isso até então.
Perfeito. Eu tenho até aqui um áudio, Cata, muito legal, porque a gente sempre fala, né? Não, os jovens não sabem, todos os jovens não sabem, os jovens têm dificuldades. Mas na conversa que a gente teve aqui com os apoiadores, a gente recebeu um áudio muito fofo que eu vou tocar aqui para vocês. Vou dar o play aqui, gente.
Oi, meu nome é Luana. Eu vou falar o que é um arquivo. Arquivos são papéis anotados ou fotos. Normalmente no computador tem arquivos de fotos e com alguns nomes. E arquivos que não estão no computador têm várias anotações normalmente. Como se um médico tivesse anotado com o que o paciente tinha. Aí ele ia anotando o arquivo.
Os arquivos estão onde?
E os arquivos estão em pastas.
Muito bem.
Aqui a gente ouviu a voz da Luana, ela tem 8 anos, ela é filha do Berlim, que é um dos nossos apoiadores aqui. E é interessante porque ela tem um privilégio, né, de ter um pai que conhece o detalhe, que pode explicar isso pra ela. E aí eu queria saber também, Cata, como é que vocês têm trabalhado essas regras de uso de tecnologia? Mais do que você ter que explicar como é que algumas tecnologias funcionam, como é que usa um PowerPoint, você tem, sei lá, alguma coisa que não é mais permitida? Eu sei que teve um tempo que o uso de celular em sala de aula era proibido, pedia pra desligar, guardar na bolsa, colocar uma caixinha lá na frente. Como é que funciona isso agora, quando a tecnologia tá meio que ubíqua na sala? Mais do que ter que ensinar o que é um arquivo, o que é um sistema, como é que você lida com isso no cotidiano pedagógico?
Bom, já que queria primeiro dizer que Luana é uma privilegiada de saber o que é um arquivo com 8 anos. Porque eu acho que os meus alunos de 16 não sabem. Não com essa clareza que ela demonstrou no áudio. Mas, de fato, a gente teve um momento que os celulares eram mais proibidos, assim, de não pode pegar, não pode mexer, né? E aí a tendência tem sido dos professores colocarem esses limites dentro das suas aulas, a depender da proposta pedagógica e da sequência didática que está sendo desenvolvida. Porque, assim, em algumas aulas, de fato, eles se distraem se eles ficam com o celular do lado. Igual a gente se distrai quando a gente precisa prestar atenção em alguma coisa e apita o WhatsApp ou o Telegram e a gente quer ler, né? Então, em alguns momentos, é importante também ensinar esse limite. Falar, olha, agora, nesse momento, a gente não pode deixar você mexer, porque isso vai te prejudicar, não vai te permitir prestar atenção no que você precisa, enfim. E eu acho que isso ficou um pouco mais desafiador com a pandemia, porque esses alunos assistiram aulas online e sem ninguém do lado deles falando guarda o celular, e muitas vezes assistiram aula pelo próprio celular, não tinham outros dispositivos para fazerem isso. E aí eles voltaram para a sala de aula com o celular como uma extensão da mão, mais do que ela já era antes, né? Do que ele já era antes. Então eu acho que tem um grau a mais, um desafio a mais pandemia, porque de fato a gente precisa reaprender esse limite e fazer eles reaprenderem isso também, né? Então, não só os alunos, a gente também, e talvez muitos dos ouvintes também já tenham vivido isso, né? Tipo, nossa, será que eu devia estar com o celular agora mesmo? Será que eu não aproveitaria mais o momento se eu deixasse o celular guardado na caixinha? Então, tem um processo coletivo, que não é só do estudante, é da instituição como um todo, do espaço institucional, da gente definir esses momentos em que o celular pode ajudar e quando, na verdade, ele vai atrapalhar. E aí o que a gente tem tentado propiciar são momentos específicos, produtivos, para que o celular seja usado. Então, em algumas aulas em que a gente vai ter uma proposta de pesquisa, claro, a gente vai usar o celular. Então, em algumas aulas, quando a gente precisa aprender onde pesquisar, que fontes são confiáveis, o que, que é importante a gente buscar, onde é importante a gente buscar, ou para fazer um joguinho, né? Tem várias ferramentas, Kahoot, quizzes, que os professores acabam se utilizando como mecanismos de trazer o aluno para a aula, de conectá-los e tal. Nesses momentos, a gente fala, opa, agora é a hora de pegar esse celular, esse dispositivo, quando eles têm, e fazer esse uso. No colégio, aqui onde eu trabalho, a gente tem alguns iPads para emprestar para alunos que eventualmente não tenham dispositivos ou não tragam, né? Mas o Fundi, como eu comentei, já está utilizando um iPad por alunos. Isso já é muito natural. E aí, para eles, essa limitação do que fazer e quando fazer também é aplicativos nativos para eles conversarem com o coleguinha que está do lado. Então, a conversa paralela virou um chat no Teams, caso o professor não bloqueie esse aplicativo na hora da aula. Enfim, então são outros desafios, né? O bilhetinho que a gente passava para o colega agora é uma mensagem num aplicativo menos usado, como o Teams, mas ele também existe. E demanda do professor uma outra estratégia de coibir essa prática quando isso se faz necessário para que o estudante preste atenção e aprenda um determinado conteúdo.
Ah, eu acho que é um assunto meio tangencial, ou talvez não, mas eu acho que esse tipo de educação, assim, de explicar para criança, para adolescente, os momentos, né, em que se pode ou se é conveniente ou adequado pegar o celular, é muito importante, porque a nós mesmos, a gente, tudo bem que a gente pegou isso andando, né, mas é muito comum você notar pessoas pegando o celular em momentos inoportunos, tipo, sei lá, dentro do cinema, ou enquanto tá conversando com alguém. É uma concorrência desleal, né? Porque o celular tem ali um universo, quase que literalmente, de informações, de pessoas, de conhecimento, de tudo, e o presente é uma coisa limitada. Você tá ali, é aquilo ali, é a aula, que às vezes é chato e tal, mas sei lá, eu acho, assim, não sou contra o celular ou a tecnologia no aprendizado, mas acho que nesse contexto, às vezes, é até uma falta de educação, assim. Na graduação, eu não sou novo, é que eu fiquei enrolando na graduação, fiquei uns anos a mais lá, mas ali até 2014, cara, todo mundo na sala pegava o celular e ficava trocando Snapchat, e, sei lá, o professor da frente ali, a professora falando, eu achava meio zoado isso. Mas eu queria trazer a discussão um pouco para aquela primeira pergunta que a Jaque fez, Cata, vou te chamar de Cata também, olha a intimidade. Que assim, que talvez a gente, né, pessoas um pouco mais velhas, que estudaram ali nos anos 90, início dos anos 2000, tenha tido esse contato com a metáfora de arquivos, de pastas, diretórios, porque acho que dois motivos. Um é o que você comentou, né, a necessidade leva a isso, na época era o que havia de mais avançado, e também é um reflexo, na verdade é a mesma coisa, é um reflexo do tempo, né, existia essa super tecnologia nova ali, e ela estava condicionada a você ter mais chances de embarcar no mercado de trabalho, conseguir uma vaga ali depois que você saísse da escola ou da faculdade, né? Então, havia essa necessidade. E eu sinto, assim, vendo de longe, né? Não tenho filhos nem nada. As crianças de hoje, que elas, com o celular, elas acabam dominando outras áreas ou outras, desenvolvendo outras habilidades que, na nossa época, a tecnologia não permitia. Se a gente vê, por exemplo, eu vejo filhos de parentes, assim, mexendo no TikTok, fazendo edição de vídeos com um aplicativo ali. Acho que isso tem a ver, né? Você consegue observar isso, assim, desse desenvolvimento de uma um conhecimento em tecnologia condicionado ao que está disponível hoje?
Olha, Guedin, com certeza. Vou te dar um exemplo de uma atividade que eu fiz no passado, E era uma aula de itinerário formativo, que tem a ver com o novo ensino médio, né? É uma outra proposta, com os alunos tendo a oportunidade de colocar mais a mão na massa. E era um exercício de narrativas, assim. E eu tinha uns dadinhos, de jogos mesmo, assim. E em cada lado do dado tinha desenhos de coisas que eles eram obrigados a colocar na história. Então, é um exercício de escrita criativa usando essa ferramenta dos dados. E aí, eles podiam contar essa história do jeito que eles quisessem. Assim, eu liberei que a contação fosse oral e eles escrevessem um texto para ser lido, ou que eles escrevessem, né, algo como se fosse um conto, enfim, o produto em si podia ter diversos modos ali de se apresentar. E teve um grupo específico que quis contar a história usando o TikTok. E assim, o que eu fiquei absurdada é que foi muito rápido. Assim, muito rápido. Não no sentido da preparação do roteiro, porque de fato as alunas se debruçaram ali para pensar quais cenas elas iam pegar. Teve um cuidado nessa preparação prévia, mas o vídeo em si, quando elas falaram: ah, professora, a gente pode sair aqui no espaço aberto da escola para filmar as cenas que a gente precisa e tal, e aí eu falei: sim, tudo bem, vocês voltam antes do término da aula, tudo bem. E ainda tinha, sei lá, uns 40 minutos para fazer essa atividade, elas voltaram em 15, assim, com o vídeo pronto e terminando de editar no TikTok. Eu falei: cara, eu não acredito nessa habilidade, nessa agilidade, assim, elas estão muito nativas mesmo nesse tipo de aplicativo que faz sentido na rotina delas. É diferente do editor de texto que eu mencionei, mas pro TikTok, cara, são incríveis, incríveis.
Eu imagino que algumas ferramentas, assim, que ainda hoje são muito populares, vão se apresentar, né, no futuro dessas crianças e adolescentes. A gente, vira e mexe, a gente volta nesse assunto, né, já, de falar do e-mail, assim, porque eu adoro o e-mail, acho que é o melhor meio de comunicação digital que tem, mas eu sou voto vencido, né? Muitas vezes tem que ir pro WhatsApp ou para aqui uma conferência, uma chamada de áudio e tal. E aí sempre a gente ouve aquela história: ah, não, o e-mail vai morrer porque as novas gerações não usam e-mail. E, de fato, se você perguntar para uma criança hoje se ela tem e-mail, no máximo ela tem um e-mail para fazer cadastro no TikTok ou sei lá mais onde. Mas ela não troca e-mail com ninguém. Só que quando ela chegar no mercado de trabalho, o e-mail vai se impor, né? Aí ela vai ter que aprender. E isso é... Como que vocês lidam? Vocês consideram isso, assim, no dia a dia, na rotina, quando abordam as tecnologias junto aos alunos?
Sim, Guedin, e tem até um outro caso engraçado sobre isso, que eu também sou professora de produção de texto, né? E a gente trabalha com gêneros textuais, assim, explica lá características do conto, características de uma reportagem, características de uma notícia. E um dos gêneros trabalhados é o gênero e-mail. Então, assim, eles aprendem, na teoria, a escrever um e-mail.
Que é o antigo gênero correspondência, Cata, né? Porque antes você tinha, né? Correspondência, agora já atualizou, ninguém manda mais carta, agora é e-mail.
Exato. Então, o gênero carta, carta do leitor, carta de reclamação, ele está sendo, de certa forma, atualizado para o e-mail, que também cumpre todas essas funções, assim, né? A depender de quem está escrevendo e para quem está escrevendo, dos interlocutores. Então, tem um momento da gente olhar para esse gênero, né? E uma batalha minha, como coordenadora pedagógica no colégio, tem sido a gente fazer isso de forma integrada à tecnologia, né? E não escrever um e-mail numa folha de caderno e entregar para o corretor. Mas, de fato, a gente colocar esse e-mail, seja pelo celular, seja pelo iPad, dependendo da faixa etária, e, de fato, e aí, se for o caso, tirar um print do e-mail enviado para compartilhar com o corretor que vai fazer as observações e intervenções nesse texto, né? Porque senão fica um aprendizado muito deslocado do que de fato existe na vida prática desse estudante. Isso aconteceu também no FUND recentemente com uma entrevista que eles iam fazer, e a gente falou: bom, então já vamos... Eles têm o iPad, né? Então já vamos possibilitar que eles treinem a edição disso no aplicativo, no Pages lá, né? Onde colocar a foto do entrevistado, como fazer quem está perguntando, quem está respondendo. Para que eles desenvolvam também essa habilidade para além do texto, pensando em como aplicar isso com os recursos disponíveis. Mas aí, voltando para a questão do e-mail, é um desafio. Porque, assim, por mais que a gente treine o gênero e-mail, eu já recebi e-mail de aluno com o corpo do texto escrito no assunto. Eu não sei se eles já pararam para pensar nisso, mas para eles é tipo um WhatsApp. Uhum. Então, eles não pensam que, ah, eu preciso aqui colocar como se fosse, né, o título e depois o texto. É tudo no assunto.
Muito bom.
É muito bom. Eu não sei se a gente tá, né, ainda surtindo o efeito que a gente gostaria, porque eu já recebi e-mail com tudo no assunto.
E assim, acho legal essa estratégia de pôr a mão na massa mesmo, em vez de escrever um e-mail no papel, porque não é só escrever, né? O e-mail tem outras características ali que é importante dominar. Por exemplo, a ideia da cópia, cópia oculta. Tem muita gente velha e que lida com e-mail todo dia que não sabe usar isso, né? Então é bem importante isso mesmo.
Responder para todos também, né? Mas me fez lembrar, sabe o quê? Teve uma época no meu funde, né? Eu gosto que a Cata fala funde como se fosse uma coisa super normal, assim, que é o fundamental, né? Nos primeiros anos ali da escola, eu lembro de fazer cheques na sala de aula. Olha, na aula aqui de escrever números por extenso, a gente vai escrever um cheque. Ou eu ia escrever uma carta, enviar uma carta pro coleguinha, que eram umas coisas que naquele momento onde eu tava no fundamental, fazia sentido. Hoje em dia, essas coisas não fazem sentido, mas você precisa explicar outras, né? Como explicar, por exemplo, que o corpo do e-mail não vai num assunto. Eu acho fenomenal, porque isso é o tipo da coisa que a gente não esperava. É um pouco surpreendente, porque a gente já tá muito acostumado a fazer isso o tempo todo. E tem certas coisas que você só vai aprender na prática. A minha dúvida aqui, provocação talvez pra Cata, é um pouco que tipo de conhecimentos a gente tem que pensar em ensinar pra esses jovens, ou que tipo de conhecimento eles eventualmente vão vir buscar. Porque eu já tive um caso de um jovem de por volta de uns 14, 15 anos que queria falar comigo onde é que ele conseguia um curso de planilhas. Porque ele tinha entendido que planilhas iam ser uma coisa importante pro futuro dele, entendeu? Tipo, ali quando ele já tá começando a pensar na faculdade, no trabalho, então, tipo, ele entende que vai ser importante, mas ele não sabe muito bem fazer, ele não entendeu direito onde buscar, por mais que ele tenha uma série de recursos, né? Não faltam tutoriais no YouTube, mas ele queria me saber sobre um curso, sobre alguém que fosse ensinar com início, meio e fim, né? Isso pra mim veio como aulas também no colégio técnico, me ensinaram como fazer uma planilha, fazer somatório, ou como fazer uma aula direta usando Word. Que tipo de ensinamentos tecnológicos, vai, de alfabetização digital, vocês estão pensando que eles vão precisar, Cata, nos próximos anos?
Olha, Jaque, acho que o primeiro aprendizado, ele não é nem digital, que é exatamente isso que você estava falando, de aprender a aprender. E é uma das habilidades mesmo que a gente tenta trabalhar, né? Então, mais do que pensar que tecnológico, o recurso, enfim, eles precisam aprender, como descobrir isso por conta própria. E é uma coisa, às vezes, difícil para esse adolescente que sempre teve muito pronto as respostas, né? É sempre muito simples de encontrar, se ele joga no Google, ele já recebe algo pragmático, assim. Mas quando é algo que demanda esse aprendizado do por onde eu começo, beleza, planilha. Mas antes de aprender a fazer a mala direta, eu preciso aprender soma, eu preciso aprender... E às vezes o que é difícil para eles é essa hierarquização, essa priorização do por onde eu começo. Quebrar isso em pequenos conhecimentos e tal, porque eles estão muito acostumados a esse ensino formal. Então, acho que é algo que extrapola a tecnologia em si. Mas, pensando na tecnologia em si, eles esbarram numa limitação dos celulares, que é tudo depender de aplicativos e como organizar esses aplicativos, até mesmo exportando de um para o outro. Né? Tem coisas que dependem de uma comunicação, de enviar um arquivo, um conteúdo, para terminar de editar em outro espaço. E tem alguns que às vezes não tem memória no celular para isso. Então a gente também esbarra em questões de acesso mesmo, de recursos de hardware. Né? Às vezes ele precisa apagar um aplicativo porque não cabe mais. Então tem uma questão de organização das fotos, de backup na nuvem, de livrar espaço para ele poder ter aplicativos que são importantes para coisas que ele vai desenvolver. Então, essas questões mais simples de organização, que quer dizer, para a gente é simples, mas que para eles parece sempre super complexo e que sempre parece tipo, ah, mas que aplicativo que eu uso para isso? E às vezes ele não precisa de um aplicativo específico para isso. Tem uma outra forma de resolver, se ele simplesmente organizar os arquivos em pastas, né, como a gente começou a conversa, isso já ajuda a ver o que ele pode apagar, como que ele pode livrar espaço. Então, eu acho que tem um pouco de como se organizar para o que eu vou fazer. E como eles têm dificuldade de pesquisar caminhos para o que eles querem fazer, isso fica ainda maior. Então, às vezes, você mostra um caminho possível, ele, ah, mas eu vou ter que baixar um aplicativo para isso, não cabe. E aí, às vezes, tem outra solução mais simples com o aplicativo que ele já tem, mas que ele não sabe buscar e não sabe que é uma possibilidade e não descobre isso por conta própria. Então, acho que essa autonomia é algo que, a longo prazo, a gente vai sentir nessas gerações quando elas chegarem no mercado de trabalho. Às vezes, eles não sabem fazer e também não sabem aprender sozinhos a como fazer. Isso vai ser um diferencial para o profissional do futuro.
A tecnologia evolui, mas a base, né, o fundamento é sempre o mesmo, né? Eu sempre tive comigo assim que o lance da escola e da graduação é aprender a pensar, né? Tem essa base e as outras coisas ficam mais fáceis, até para você ter a noção de que existem caminhos. E com a tecnologia, mesmo hoje, eu não sei, óbvio que eu não tenho nenhuma base empírica para isso, mas me parece que todo esse desenvolvimento que culminou em aplicativos, em dispositivos fáceis de usar como o iPhone, tem um saldo extremamente positivo que é permitir que qualquer pouco a maioria das pessoas consiga pegar esses aparelhos e sair usando para o básico. Mas isso não exclui, né, aquele conhecimento mais aprofundado que faz diferença em qualquer profissão, mas em algumas é essencial. E é aí que eu queria trazer uma outra pergunta, Cata, que assim, a gente tem visto, agora houve um tropeço aí, mas a gente tem visto nos últimos anos que o mercado de tecnologia, mercado de trabalho de tecnologia, né, de programação, engenheiro de software, a galera que trabalha em startups, está extremamente aquecido, assim, praticamente não faltam vagas. Isso se reflete na sala de aula? As crianças, os adolescentes, eles pensam nisso? Isso direciona, de certa forma, o comportamento e os estudos deles?
Olha, Guedin, menos do que eu imaginaria que poderia ser. Ainda, claro que é um recorte específico, né? Talvez isso não esteja de maneira similar em outras escolas. Mas na minha vivência, eu ainda tenho muitos alunos idealizando os caminhos mais tradicionais, assim, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer, enfim. Idealizando um caminho profissional que, estando no mercado, a gente sabe que está em extinção, né? Desse jeito que eles estão imaginando. Agora, a gente, com essas modificações do novo ensino médio, das possibilidades de itinerário formativo e tal, algumas escolas, claro que também depende muito da oportunidade e de recursos que cada uma tenha, já estão trazendo isso para momentos de atividade prática dos estudantes. Então, aqui no colégio mesmo, alguns alunos já fizeram assim, batalha de robô, já pensaram, desenvolveram aplicativos para controlar uma casa sustentável, então um aplicativo que fazia esconder o varal porque ia chover. Então, eles estão começando a gente está, né, enquanto escola, de forma geral, a gente está começando a incorporar isso, mas para que eles se atentem de que isso existe, de que realmente é um campo de trabalho possível e que abre possibilidades inúmeras. Porque por parte dos próprios estudantes, eu imagino que seja um reflexo das famílias e dos estímulos que são dados ali dentro de casa, ainda existe uma idealização desses caminhos mais tradicionais. E tem sido um processo de mostrar outras perspectivas, outros caminhos e falar, olha, não sei se vocês se ligaram, mas não necessariamente vocês vão ser empregados CLT, sabem disso? Vocês já se ligaram para isso? Porque não é natural para eles pensar nesses outros caminhos, tem que ser um estímulo.
Eu achei sensacional que a Cata trouxe aqui dois conceitos que eu não sei se todos os nossos ouvintes conhecem, né, que é a ideia do novo ensino médio. Existe uma nova base curricular em que está trazendo outros tipos de ensino. Então, não só as aulas de português, matemática, geografia, mas talvez aulas do tipo, o que é ser médico, né, o que envolve ali, vamos aprender um pouco sobre saúde, o que é psicologia, ou então vamos falar um pouco sobre comunicação. É um projeto bem interessante, e entre eles tem também o projeto de vida, né, Cata, que é para você planejar o que vem logo ali adiante.
Exato. O novo ensino médio está sendo implementado, né? Então ele ainda não está em todos os anos do ensino médio. Atrasou um pouco o processo por conta da pandemia, mas uma das principais modificações é essa tentativa de deixar o ensino um pouco mais personalizado, porque a proposta é que o aluno possa escolher o seu trajeto, escolher disciplinas ou o caminho que ele quer trilhar, e principalmente possibilitar esse caminho com questões mais práticas, mais mão na massa. Só para dar um exemplo, diz que a Jaque falou, o que é ser médico? E aí uma das oficinas aqui no colégio que eles fazem, ele dá uma descrição de sintomas, assim. E aí eles precisam, a partir dessa descrição de sintomas, tentar descobrir qual que é a doença que a pessoa tem, que o caso tem, enfim, um possível tratamento. Então é uma coisa um pouco mais instigante, assim, e menos passiva. Então é um processo de tentar colocar o aluno mais como protagonista e desenvolver toda essa autonomia que eu tava mencionando aqui.
Nessa parte aí de Thomas, você abre o Google e descobre que tá morrendo. Não, tô brincando. Uma dúvida, Cata, você falou ali que tem a galera, muitos alunos ainda anseiam caminhos profissionais tradicionais. E os que sonham em ser influencers, influenciadores, tem essa galera?
Então, tem um pouco. Tem os que sonham em ser investidores. A galera da bolsa também é bem forte.
Day trader.
Os traders já querem aprender a ser trader. E idealizam isso, óbvio, né? Achando que vão mudar de vida e tal, quando puderem investir. Mas é curioso que também tem os anti-influenciadores. Eu acho que essa é uma reflexão que vale a pena trazer, assim. Ao mesmo tempo que tem a galera que gosta e já compartilha e já se expõe um pouco mais, né? Porque não deixa de ser uma espécie de exposição, esse movimento de ser influenciador. Tem um outro perfil de aluno que fica assim, mas será que para ser nutricionista eu vou precisar manter um perfil no Instagram dando dica de nutrição? Tipo, eu não queria ter que fazer isso profissionalmente. Assim. Então tem um caminho desses anti-influenciadores que eles só não queriam ter abrir para essas atuações, assim, porque não gostam de se expor ou porque acreditam que o que a via profissional poderia ir por outra linha. Então, eu acho que é curioso. Tem quem queira, mas também tem quem não queira at all, assim.
Futuros leitores do Manual do Usuário.
Tá vendo, Guedin? Tem jovem chegando pra leitor aí, ó. Cata, antes da gente fechar aqui, eu queria te fazer uma última pergunta, que tem a ver um pouco com o fato de que você tá lidando com o passo anterior ao da faculdade, né? Então, você conversa com os jovens do ensino fundamental e médio, tá trabalhando alguns conhecimentos com eles, mas o que que você, do que você enxerga, você já vislumbra que vai ser um desafio de traquejo com o digital e com o cenário de tecnologia na próxima fase, quando eles chegarem no ambiente universitário? Quer dizer, será que um professor universitário corre o risco de ter que explicar como é que ele recebe um trabalho, ou ter que falar, puxa, eu vou ter que ensinar vocês a usarem uma plataforma aqui para subir o material, ou alguma coisa nesse sentido? Você já vislumbra algum tipo de questão, caso algum dos nossos ouvintes seja professor universitário, fala, puxa, já tenho que me preparar para isso?
Com certeza, Jaque. Na verdade, eu acho que isso já está acontecendo um pouco, porque os alunos acabam, dependendo da instituição onde passam, precisando usar plataformas como o Moodle e afins, por mais que o Moodle seja relativamente antigo. Os alunos não estão familiarizados, então eu entendo que sim, tem esse desafio. Tem o desafio dessas questões mais básicas de feedback mesmo, que eu tinha mencionado. Então, vai entregar um trabalho no Word para o professor poder comentar, ou fazer comentários no Adobe e o estudante conseguir ler esses comentários. Então, às vezes, são coisas muito básicas, assim, que eles falam, nossa, mas tinha comentário, tinha um feedback, eu não sei ver, não achei. E é isso, como eles não têm autonomia para procurar como ver o feedback, às vezes essa passividade, assim, para a gente que está numa geração de correr atrás, de descobrir que isso foi talvez mais, enfim, desenvolvido, já que a gente cresceu com a tecnologia aparecendo e precisou descobrir como o Google funcionava e ir atrás de respostas e ler os tutoriais e tal, é um pouco desesperador, às vezes, você falar, nossa, mas sério que você não consegue nem tentar descobrir por conta própria como ler o feedback? E, de fato, às vezes, precisa respirar fundo e falar, cara, eu vou ter que explicar, senão ele não vai ler, e todo o meu trabalho de retorno, de tentativa de aprimorar o conhecimento dele, vai ser desperdiçado, ele não vai aprender. Então, acho que sim, é importante, acho que uma das principais dificuldades dos estudantes, quando isso não existe, é em relação à organização, né? Se não tem uma plataforma, se não tão, né, se a faculdade não usa um Classroom, por exemplo, organizando por semana, deixando os arquivos todos ali sistematizados, essa geração é uma geração que não consegue se organizar em relação à pasta, arquivo, onde salvar, como salvar, onde está o arquivo que eu usei. Então, eles tendem a ficar muito mais desorganizados, e se não for algo que está disponível no Google e que é só ele procurar de novo e fazer o download de novo, ele vai se complicar assim, a longo prazo, na hora de estudar para a prova, que texto mesmo, aonde que está o texto que eu li, anotei, e eles vão ter dificuldades nessa auto-organização.
Perfeito. Cata, muito obrigada, não sei se você tem um conselho final, uma mensagem final para os pais, mães, tios, tias, sei lá, pessoas que estão com crianças e jovens em suas vidas, para que elas possam ter, sei lá, crianças como a Luana do nosso ouvinte aqui, o Berlim, não sei se você tem uma mensagem final para eles.
Bom, Jaque, obrigado então pelo convite. Acho que como mensagem final, e na verdade a idade final para a gente tentar assimilar nesse contato com os jovens, é que não é óbvio, por mais que pareça óbvio para a gente, para eles não é. Então, às vezes, a gente precisa fazer perguntas que parecem óbvias. Mas aonde que isso está salvo? Você tem uma pasta para organizar os seus arquivos da escola? Você coloca renomeia os seus arquivos com o que você está fazendo? Porque são coisas pequenas, assim, mas o documento abre como documento 1 e o aluno não muda. E aí ele tem 15 documentos 1 e subdividindo, e ele não sabe o que é exatamente que ele precisa. Então, são coisas que pra gente parecem óbvias, e a gente precisa assumir essa mentalidade de que não é óbvio pra essa geração, que às vezes perguntar e estimular e tentar descobrir como que eles se organizam em termos de raciocínio e em termos práticos mesmo, de como salvar, como buscar e tal, pode ajudar muito a eles sofrerem menos no futuro.
Sensacional. Cata, antes de eu agradecer por fim a sua participação aqui, a gente tem no podcast uma indicação cultural que a gente sempre traz aqui. Eu não sei se você tem aí na sua manga uma indicação de um livro, um filme, uma série, um podcast, enfim, alguma coisa que você queira indicar para quem está nos ouvindo.
Bom, vou deixar mais uma sugestão que ajuda a caminhar em direção ao futuro em relação à discussão que tivemos hoje sobre a relação entre os jovens e a tecnologia. E essa indicação é um filme de ficção científica, o Her, Ela, na tradução. Ele é de 2013, está fazendo quase 10 anos. E nesse filme, o enredo tem um protagonista, um homem que se apaixona por uma assistente virtual, computador, celular, enfim, uma personalidade tecnológica. O romance vai se desenvolvendo no meio da percepção de que ela tem uma personalidade própria, de que ela tem sentimentos, vontades. E eu acho que isso está muito ligado a denúncias recentes da inteligência artificial com sentimentos próprios, trazida lá pelo engenheiro do Google, e que eu acho que indica mais um indício, né, desse futuro que a gente ainda não tem muita certeza para onde vai ser e como que essa nova geração vai se relacionar com tecnologia e a necessidade que a gente realmente tem de continuar pensando e agindo sobre isso.
Cata, então quero agradecer super a sua presença aqui, foi ótimo. Alguém que está no front aí, obrigada mesmo pela sua participação.
Bom, Jaque, eu que agradeço, foi um prazer a conversa. Obrigada, Guedim, pelas provocações. Espero que a gente ajude os ouvintes a pensarem um pouco sobre isso, se prepararem para essas novas gerações que estão vindo para o mercado, que vão conviver com a gente. Enfim, vamos desconstruir a ideia de que eles são nativos digitais, que às vezes o básico não é tão básico assim para eles.
A gente agradece, foi ótima a conversa.
Então vamos fechar agora esse episódio, Guedim, depois a gente falar tanto do jovem. Vamos indicar o que para o jovem ler, assistir, ouvir? O que, que você trouxe de antigo para o nosso jovem aí, para dar uma quebrada aqui na...
Como você sabia que era uma coisa antiga já?
Por que será que eu sei?
Você está espionando meu computador aqui, né? Eu trouxe um filme mais ou menos antigo, mais ou menos.
Desse século ou é do anterior?
Do século anterior, mas batendo na trave ali, é de 91, é um clássico, Thelma e Louise, do Ridley Scott. Acho que talvez muitos ouvintes já tenham assistido, é a história de duas amigas que saem para uma viagem e de repente se veem ali numa fuga por causa de crimes que elas cometem durante essa viagem. E eu achei, assim, eu nunca tinha assistido. Esses dias eu estava zapeando lá para ver um filme para ver, escolher um filme para eu ver e apareceu esse. Falei, por que não, né? E é bem legal, assim, bem para frente, né? 91, a gente imagina que a mentalidade, assim, da sociedade fosse... Imagina não, era mais retrógrada, né? Mas, e justamente por isso que me chamou a atenção de ser um filme bem mais para frente, bem feminista. É bem legal. Eu assisti no Prime Video, Thelma e Louise, do Ridley Scott. E a sua indicação?
Guedinho, eu acho que eu assisti Thelma e Louise umas várias vezes, tipo na sessão da tarde, assim, acho. Mas...
Olha só, eu nunca tinha visto.
Que bacana, muito legal. É muito bom ver certas coisas sendo recuperadas. A próxima indicação do Guedinho vai ser assim, gente, assisti um filme incrível, Lagoa Azul, vocês já viram?
Os Goonies.
Mas, ó, Guedinho, pra não ficar muito diferente de você, eu também trouxe um negócio antigo aqui. Eu fui atrás dos meus arquivos. Todo mundo tá sabendo que eu tô precisando de mais indicações culturais. Esse é um livro antiguíssimo, de 2007. Mas eu trouxe ele por um motivo, que é... Muita gente tem perguntado como é que a gente consegue ler tanto, assistir tanto. Como é que é a nossa prática, né? Vira e mexe, alguém me pergunta como é que eu faço essas coisas. E me fez lembrar de um livro chamado... Como falar dos livros que não lemos? De um autor chamado Pierre Bayard. Esse cara me deixou muito mais tranquila durante a minha graduação em estudos literários, porque muitos dos livros que eu precisava escrever sobre, pesquisar e discutir, eu não tinha lido de verdade, entendeu? Tipo, de cabo a rabo, assim. E aí eu ficava muito frustrada no começo. E o que o Pierre Bayard fala muito é que você tem vários jeitos de ler e não ler um livro, vamos dizer assim. Então ele fala que entre as maneiras de não ler, mas que permitem que você fale sobre um livro, tá o livro que a gente não conhece, o livro que a gente folheou, o livro de que a gente ouviu falar, o livro de que a gente esqueceu, e esse do a gente esqueceu, bateu muito forte em mim, porque às vezes eu sabia que eu tinha lido o livro, mas eu não lembrava muito bem o que era aquela história. E ele fala muito sobre como é que você pode circular por essas não leituras suas. Então, se você que tá ouvindo a gente sente que você lê pouco, saiba que só de ouvir eu e o Guedim falar sobre livros aqui, você já pode falar um pouquinho sobre eles. Ah, eu sei o que é esse livro. O Guedim falou, é mais ou menos um negócio assim, assim, assim. Você pode abrir uma conversa sem necessariamente ter lido esse livro. Me ajuda até com os livros abandonados. Tem livro que eu chego no meio e falo assim, não, se eu continuar isso aqui, eu não vou aguentar. E eu abandono o livro. Como é que eu classifico esse? Lido? Não lido? Lido e abandonado. Então, acho que vale bastante. Ele é da Editora Objetiva. Chama Como Falar dos Livros que Não Lemos. Saiu aqui do meu arquivo, que tinha antiguíssimo.
Adorei. É praticamente um... Como mandar um somebody love na literatura.
Exato! Mas, assim, é embasado. É acadêmico, entendeu? Ele tem a pachorra. Você tá vendo os rodapés, assim? Aí ele coloca aquelas coisas bem acadêmicas. Ah, eu vi um não sei o que, não sei o que. E ele tem uma anotação que é, tipo, livro folheado, opinião positiva. Livro folheado, opinião negativa. Sabe quantos livros folheados eu tenho do mestrado? Dá vontade de ir lá no Goodreads e falar, deixa eu rechear mais essa lista aqui.
No meu controle aqui, que eu largo, classifico como abandonado. Tem uma etiqueta ali por... Mas tem livros que dá, né? Tipo, nunca li Dom Casmurro. E a Capitu, hein? Traiu ou não? Né? São coisas assim que já estão no imaginário popular, né?
Exato. Enfim, eu acho que vale um pouco pra você também sair um pouco desse lugar de achar que só quem leu de cabo a rabo pode conversar sobre um livro. Você pode ter uma conversa longuíssima sem nunca ter lido mais do que uma resenha, sabe?
Mas aí você, enfim, identifica ou não
os meus amigos,
pro interlocutor?
Aí
que você não leu.
O autor diz que você não deveria ter vergonha. Ele fala, inclusive, aqui, ó, no sumário, condutas a adotar, não ter vergonha. E eu comecei a falar, porque, imagina, né, fazendo faculdade de literatura, o que eu fazia? Fingia. Fazia cara de paisagem e falava, não, claro que eu li. É meio que, meu, você simplesmente pode, simplesmente não ter vergonha de falar, ah, esse daí eu não gostei. Por exemplo, Amiga Genial, um monte de gente ama. Eu não gostei, posso falar sobre ele, porque eu li até a página 100. Enfim, mas alguém precisa me contar onde é que tá o gancho. Ou, no final das contas, eu só não gostei mesmo, sabe? Aí, ler livros que a gente gosta flui muito mais rápido, e esse é um que não tava fluindo, enfim.
É, eu adotei a sua dica lá da última gaveta que a gente gravou e tenho abandonado uns livros agora. Mas assim, eu fico meio assim, porque às vezes é um livro que tem um assunto interessante, mas o livro é chato, mas o saldo talvez seja positivo, sabe? Eu insisto um pouco, mas tá a aí, leitura ó. Realmente fica muito lenta.
O Bayard te diria pra folhear, pula a parte chata e vê se melhora lá na frente.
O livro inteiro é chato.
Ah, ai. Então você já tentou a estratégia.
Sim, o último que eu li assim no sofrimento. Não vou falar, né, pra não constranger o autor.
Não,
mas
constranger
foi
o autor.
No sufoco. Vai que ele ouve, né? Tá vivo ainda, brasileiro.
Verdade. Guedin, acho que a gente deixou então o pessoal com boas indicações aqui e uma boa provocação, né? Que livros que eles podem aí falar sem nem mesmo ter lido. E além das indicações culturais, Guedin, temos algo mais pra destacar aqui do manual? Temos assinantes novos?
Temos sim. Nessa semana, 3 novos leitores passaram a assinar. Não novos leitores, né? 3 leitores viraram novos assinantes. E a gente agradece a eles. O Matheus Bonella, o João Del Valle. Na verdade, 4. Erro meu. O Daniel Camboim e o Lucas Pereira. Muito obrigado. É, graças a pessoas como vocês, que o Manual do Usuário se mantém no ar aí como um negócio saudável e, enfim. Se você que está ouvindo e ainda não assina, quiser se tornar assinante, é só acessar o manualdousuario.net/apoie. Lá tem todos os valores, planos, meios de pagamento aceitos. E a partir do plano 2, que custa R$16 por mês, você ganha acesso ao nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa de tudo. E transmitimos as gravações, a gravação do Guia Prático toda semana. E uma vez por mês fazemos um bate-papo ali, eu, Jaque e o Guilherme Felitti. Era isso, Jaque. E também eu convido as pessoas aí que estiverem nos ouvindo para acessar o manualdousuario.net. É, nessa semana eu publiquei uma matéria sobre startups brasileiras. O que está acontecendo com esse povo? Que está todo mundo demitindo? Ninguém levanta mais dinheiro? Ou levanta menos do que ano passado? Então eu conversei com a galera que põe dinheiro nas startups para sentir o clima. Está lá no manualdousuario.net.
É crise ou não é crise? Essa é a que o Guedin responde lá. Acho que vale super a leitura.
Isso.
Guedin, brigadíssima por mais uma gravação aqui. Foi ótimo conversar contigo. Sempre uma boa parceria.
Sempre muito bom, Jaque. Obrigado.
Agradeço também quem acompanhou a gente ao vivo. Agradeço especialmente também a Cata, Maria Catarina, que esteve aqui com a gente hoje como uma convidada especial. E a você que está nos ouvindo assincronamente, no seu momento favorito, seja na faxina, na lavação de louça ou numa viagem. Agradecemos muito a sua audiência. Lembrando que a gente gravou esse episódio das nossas casas e o design de som e edição fica por conta do estúdio Tom Pates. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.